Olá a todas, todos e todes. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Psi Vivências. No Psi Vivências, nós falamos sobre as vivências cotidianas que a psicologia nos proporciona. E o nosso principal objetivo é trazer informação sobre saúde mental da maneira mais acessível possível. Aqui, nós falamos sobre as minhas, as suas, as nossas vivências. O Psi Vivências também é pensado e desenvolvido por psicólogos inquietos frente às demandas sociais. Bom, esse é o nosso podcast e meu nome é Ariel Souza.
Olá a todos, olá Ariel, sejam bem-vindos. Meu nome é Gabriele, mas como vocês já sabem, pode me chamar de Gabi. Bom, e no nosso oitavo episódio nós vamos falar sobre as abordagens da psicologia cognitivo-comportamental e psicanálise, e também vamos falar sobre a diferença entre psicologia e psiquiatria, bem como também as modalidades de terapia. Para começar, vamos entender o que é uma abordagem teórica, né? A abordagem teórica ela fala sobre diferentes visões de sujeito, de mundo e procedimentos que vão nortear a prática psicológica. Então, independente da abordagem, a ideia é olhar para aquele sujeito e, diante de algumas, técnicas, a gente vai direcionar aquele atendimento.
Bom, e um dos nossos objetivos com o episódio dessa semana é desmistificar e psicoeducar as pessoas que consomem os nossos episódios sobre as principais diferenças sobre os profissionais, tanto de psiquiatria quanto da psicologia. Se você tem percebido problemas relacionados à saúde mental, que é a nossa grande demanda nos episódios aqui, talvez você esteja se questionando: a quem eu devo procurar? Um psicólogo ou um psiquiatra? Em qual eu vou me sentir mais à vontade? Num psicólogo ou num psiquiatra? Fora que existe também um processo muito árduo, muito forte, de resistência e de má interpretação e desinformação quanto a esses profissionais. Então, os dois profissionais, tanto o psicólogo como o psiquiatra, são profissionais da área da saúde habilitados, né, para cuidar de demandas psíquicas e mentais, ok? Só que o psiquiatra, ele é um profissional que precisa passar por uma graduação, então ele precisa fazer um curso numa universidade, tá? Que geralmente dura 6 anos, aproximadamente, tá? Após isso, ele vai precisar passar por uma residência médica na área de psiquiatria, que corresponde a também aproximadamente 2, 3 anos de formação prática. Depois disso, na realidade, durante esse processo, ele vai ter contato muito forte, né, com as diversas especificidades em termos de estágio: neurologia, enfermagem, clínica, médica, emergências psiquiátricas, dependência química, dentre outros. Então, após esse processo prático, né, em razão dessa formação, ele pode prescrever tratamentos medicamentosos, que ele está habilitado por ser médico, tá? Então ele vai cuidar de demandas psíquicas e biológicas, né? Que é o que a farmacologia, o tratamento medicamentoso nos proporciona, tá? Agora, o psicólogo é um profissional que precisa passar por uma graduação também, um curso universitário de psicologia, tá? Que dura aproximadamente 5 anos, que vai desembocar em diversas demandas de saúde mental, comportamento, as emoções, as interações entre os ambientes, demandas sociais, e a psicologia atua em diversas demandas, como psicologia organizacional, psicologia educacional, psicologia no trânsito, psicologia jurídica, do esporte, hospitalar, a psicopedagogia, psicologia social, e essa que eu e a Gabi trabalhamos, que é a psicologia clínica. Então, o processo, né, de psicoterapia, como o próprio nome já diz, é um processo que tem início, meio e fim, e é muito do que nós vamos trabalhar essas especificidades mais lá para frente. Mas é muito bom nós sabermos as diferenças entre psicólogo e psiquiatra, para não, para além de desmistificar, né, se informar e saber a qual profissional eu devo recorrer em situações, né, diferentes da minha vida. Então, acho que ficou fácil, né, por enquanto, de diferenciar. Até porque os tratamentos, eles são, diferentes. Um processo com o psicólogo envolve uma observação, um processo, dos pensamentos que você tem, das emoções que você tem, dos comportamentos que você tem. Vai fazendo algumas intervenções, né, que são colaborativas, que dependem tanto do paciente quanto do profissional. Tá? Para que você tenha emancipação e uma melhor performance de vida saudável, né, e vida funcional. Os psiquiatras, eles têm uma demanda forte biológica e neuroquímica. Também vai auxiliar o paciente caso precise de uma medicação para que normalize as suas emoções. Tá? Então, muitas vezes, né, o psicólogo encaminha para o psiquiatra porque percebe uma demanda, né, e está gritando uma demanda biológica que ele precisa daquela medicação, tá? E ele volta para o processo de psicoterapia. Como pode acontecer o contrário, do psiquiatra perceber que além do processo medicamentoso, ele também precisa de um processo de psicoterapia para entender as suas emoções, os seus pensamentos, trabalhar algumas intervenções na vida diária, né? Acredito que ficou tranquilo para vocês entenderem. Bom, e você já deve ter passado por alguma situação na sua vida que te despertou alguns pensamentos, fez com que você sentisse algumas emoções e se comportasse de alguma forma. Isso já aconteceu com todos nós, não é mesmo? E é muito isso o que a terapia cognitivo-comportamental trabalha. Antes de mais nada, vamos entender, né, esse nome grande. Terapia cognitiva. Cognitivo, o que que é? Percepção, o pensamento, a memória, né? O que que esse pensamento, o que que essa cognição, né, influencia no seu comportamento, tá? No comportamento mesmo que você tem. Mas antes, entre um pensamento e um comportamento, existe o que a gente sente também, as emoções. E aí, vamos lá para 1950, na década de 50, 60, o pai da terapia cognitiva se chama Aaron Beck. E o Aaron Beck, ele não tinha essa abordagem. Ele criou a partir de algumas observações. Então, ele era de uma outra abordagem, tá? E essa abordagem era a psicanálise, e lá ele trabalhava sonhos com os seus pacientes. E ele estava percebendo que esses sonhos traziam alguns elementos, né, que o paciente também trazia quando estava acordado, como alguns pensamentos distorcidos, alguns pensamentos automáticos, aqueles que surgem na nossa cabeça de forma muito rápida. Esses pensamentos negativos faziam com que esses pacientes também tivessem emoções desconfortáveis de sentir. E aí ele pensou, poxa, talvez se eu auxiliar esse paciente na identificação desses pensamentos, ele pode ter uma emoção mais confortável de sentir, consequentemente, um comportamento mais adaptativo, mais funcional. E daí é que surge a terapia cognitivo-comportamental. E como base, eu vou usar algumas literaturas aqui que são imprescindíveis. A primeira delas é o livro Terapia Cognitivo-Comportamental, Teoria e Prática, que é da Judith Beck, filha do pai da TCC. Estou usando também o livro A Terapia Cognitivo-Comportamental Baseado em Evidências, tá, da Dobson. Ele é de 2010. Estou usando também o livro Ciclo de Manutenção em Terapia Cognitivo-Comportamental, que é da editora Sinopse, de 2019, e o Psicoeducação em Terapia Cognitivo-Comportamental, que também é do ano de 2019. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela se baseia na ideia de onde nossos pensamentos, a maneira como nós processamos as informações, influenciam nas nossas emoções e nos nossos comportamentos. Então, dependendo de alguma situação, isso pode influenciar a maneira que as minhas emoções, se desenvolvem e logo o comportamento. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Digamos que eu estou andando na rua, passou um colega por mim, mas não me cumprimentou. Eu posso pensar, ele não gosta de mim. Consequentemente, eu posso ter uma emoção de tristeza e o meu comportamento pode ser de chorar. Outro exemplo. Eu posso pensar, será que eu fiz alguma coisa para ele? Será que ele está com raiva de mim? Qual a emoção provável que eu tenha por tantos questionamentos que eu estou fazendo? Ansiedade. O comportamento que eu posso ter diante dessa ansiedade, um comportamento provável, ligo desesperado querendo saber o que aconteceu. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela é reconhecida por auxiliar o paciente na identificação, no reconhecimento dos padrões de pensamento que ele tem de comportamento. Então, o tratamento, né, em TCC, né, então eu vou falar muito TCC, que é como nós chamamos a TCC, o tratamento, é de forma muito colaborativa e psicoeducativa. Então, depende também muito do paciente para que o processo seja efetivo, tá? Então, 50% paciente, 50% psicoterapeuta para que tenha uma performance efetiva, tá? E psicoeducativa por quê? Porque constantemente o terapeuta vai estar psicoeducando o paciente sobre o que é um pensamento, né? Porque geralmente nós temos esses pensamentos que eu acabei de citar para vocês como exemplo, nós chamamos na terapia cognitiva de pensamentos automáticos, que são aqueles pensamentos que surgem de forma imediata na nossa cabeça, que podem ser tanto pensamentos em palavras quanto imagens. Tá? E aí o terapeuta vai ajudar o paciente a se dedicar e desenvolver estratégias de aprendizagem para ensinar o paciente algumas habilidades, como monitorar o pensamento, perceber se esse pensamento está fazendo bem ou não, se ele está sendo funcional ou não. E quando eu falo disfuncional, é que está atrapalhando a vida daquele paciente. Reconhecer a relação entre o pensamento, a emoção, o comportamento, testar e a validade desses pensamentos, se eles são realistas, e modificá-los, porque muitas vezes nós temos algumas distorções do nosso pensamento, que são más interpretações da realidade, ou seja, que torna uma situação, nós tornamos e nós processamos de forma irrealista, causando um sofrimento emocional gravíssimo. Então, digamos que o paciente... eu vou usar esse mesmo exemplo, tá? Tava passando na rua, um colega não me cumprimentou. Eu posso pensar, ah, ele não gosta de mim. E com certeza ele já deve estar falando mal de mim para todo mundo. E com certeza amanhã ele já vai me excluir de alguma rede social. Eu estou fazendo uma má interpretação da realidade, que é o que na terapia nós chamamos de uma leitura mental, onde eu estou prevendo alguma situação, prevendo que uma outra pessoa está pensando, né, ou catastrofizando uma situação, sendo que eu não tenho evidência alguma se isso é um dado de realidade ou não. Então, a terapia, um dos pilares é o modelo cognitivo, que é psicoeducar o paciente que existe algumas situações em nossas vidas que vão nos provocar um pensamento, uma emoção diante desse pensamento e um comportamento. E aí, vocês podem estar se perguntando, ok, eu entendi que um pensamento influencia em como eu vou me sentir e no meu comportamento. Ok, mas da onde surgem esses pensamentos? Por que eu penso diferente de outras pessoas? A resposta está nas crenças. Todos nós temos crenças funcionais e disfuncionais. Então, vamos lá. No decorrer da nossa vida, na nossa existência, durante a infância, nós temos várias vivências, experiências, né? Muitas vezes nós temos experiências funcionais que nos impulsionam para os nossos objetivos, outras vezes nós temos experiências pejorativas e disfuncionais. Então, digamos, por exemplo, que uma criança foi abandonada pelos pais, foi enviada para um serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes. Essa criança ela já pode entender que os pais não a amam, Né? E aí essa percepção que ela tem, ela vai arrastar para várias outras áreas da vida dela. Então, se ela chega na escola, vê os amigos brincando e não chamam ela para brincar, ela já pensa, tá vendo? É porque ninguém gosta de mim. Isso vai sendo alimentado com as experiências que eu tenho na vida. E aí essa pessoa cresce, se relaciona, né? E digamos que ela marca um jantar com a pessoa e essa pessoa não vai, logo ela vai pensar: nossa, tá vendo? É porque talvez eu não seja boa o suficiente, é porque não gosta de fato de mim. Quando vai fazer um processo seletivo e não tem resposta de imediato, já pensa: não gostaram de mim, não gostaram do meu perfil. Então, crenças são ideias rígidas e inflexíveis que eu tenho sobre mim mesmo, sobre as pessoas e sobre o futuro. E essas crenças. Essas crenças disfuncionais, elas vão ativar os pensamentos. Então, se acontece alguma situação, eu vou perceber, vou interpretar com base nas minhas vivências. Aqui eu só citei um exemplo, mas cada um de vocês que está ouvindo esse podcast teve uma vivência. Teve uma criação, experiências aí diversas, e pode enxergar a vida de acordo com a perspectiva que teve. E que, por sua vez, também são pensamentos automáticos que podem ser distorcidos, né? Porque cada um teve uma vivência diferente de vida. E quando nos deparamos com alguma situação, podemos ter más interpretações de uma realidade com base no que eu tive como experiência. E a terapia cognitivo-comportamental vai auxiliar o paciente. Primeiro, é identificar o pensamento que ela tem, a emoção, o comportamento, e através desse mapeamento, começar a acessar, né, da onde vêm esses pensamentos, da onde vêm essas crenças e fazer algumas intervenções durante esse processo. E um dos objetivos também principais, primordiais da terapia cognitivo-comportamental é a autonomia, que o paciente futuramente seja seu próprio terapeuta, porque ele vai conseguir identificar, reconhecer, nomear aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele está pensando, se é uma má interpretação da realidade, se é uma distorção do pensamento, se não, e ter melhor performance. Então, no processo inicial, o terapeuta vai entender qual é o problema que o paciente tem. Quais são os gatilhos, ou seja, o que acontece antes para que ele tenha esse comportamento disfuncional, esse pensamento disfuncional? Nós vamos avaliar também se o paciente tem um padrão de enfrentamento ou se ele evita entrar em contato com essas situações, tá? Porque evitar em contato com a situação também pode prejudicar muito no processo. Se ele tem algum déficit de habilidade, se ele consegue entender o que está acontecendo com ele, se ele não entende, perceber o desenvolvimento e a trajetória dos problemas. Então, desde quando isso acontece com você, né? E nós vamos fazer esse processo. O histórico de tratamento, se já teve histórico de tratamento ou não, para que isso nos auxilie num plano de tratamento específico para o paciente e que ele tenha melhor performance possível na vida, tanto dos pensamentos quanto das emoções, obviamente, e consequentemente dos comportamentos que ele tenha. E além de tudo isso que eu falei para você, é uma terapia muito estruturada. Então tem início, meio e fim. Então nós vamos fazer um levantamento de informações, o que nós chamamos de anamnese, que é uma entrevista inicial, coletarmos as informações. Vamos fazer com o paciente uma lista de dificuldades e metas. Vamos definir as dificuldades que ele tem e transformarmos em metas para no processo de psicoterapia alcançarmos, e essas metas elas precisam ser realistas, mensuráveis, objetivas. É como se fosse fazer um trabalho acadêmico e tirar do objetivo geral e destrinchar indo para o objetivo específico. Vamos psicoeducar o paciente em tudo isso que eu estou fazendo com você. É o procedimento também que nós fazemos como psicoeducação nas sessões e fazer as intervenções. Né? Diante daquilo que o paciente tem enquanto percepção. E de forma muito imediata, o paciente já começa a perceber que ele tem alguns pensamentos disfuncionais e que ele começa a durante mesmo o processo, já começar a identificar por conta própria, nomear as emoções. Eu sempre passo muito o filme divertidamente para explicar para o paciente o que são emoções e entender. Há distorção? Não há distorção? Vem para a terapia, nós trabalhamos os que essas distorções, né, do pensamento quer dizer, o que há por trás disso. E logo o paciente já começa a se sentir melhor, porque ele começa a ter uma emancipação dos próprios pensamentos. Ele começa a ter uma autonomia, identificando e atuando em cima dessa situação ou desse problema. A terapia cognitivo-comportamental diz que não são os problemas que nos causam sofrimento, e sim a forma como nós percebemos essas situações. E é muito, né, que nós vamos trabalhar fielmente dentro de um processo estruturado, né, de terapia cognitivo-comportamental. Muitas pessoas falam: ah, quanto tempo? A terapia cognitivo-comportamental tem sessões, estipuladas, mas vai depender também da performance do paciente, vai depender do engajamento que o paciente tem durante a semana, porque a terapia cognitivo-comportamental também é baseada numa agenda, onde nós vamos trabalhar sempre itens que tem nessa agenda para uma melhor eficácia do processo psicoterapêutico. Então, na próxima semana, paciente, nós vamos trabalhar esse item da agenda. Tá? Caso você tenha outro item que também seja importante, vamos colocar na agenda e vamos trabalhando de uma forma que você consiga alcançar os seus objetivos, as suas metas. Lembra que nós já fizemos a LDM, que é a lista de dificuldades e metas, para alcançar os objetivos. Ele sempre vai também, né, majoritariamente, melhor dizendo, vai ter uma tarefa de casa. Qual o objetivo dessa tarefa de casa? Que ele consiga pensar naquilo que ele está trabalhando na terapia e vivenciar isso na semana. Ele vai percebendo, identificando, reconhecendo, vai anotando, vai fazendo as tarefas de casa, trazendo para a terapia, e nós vamos construindo aí um vínculo terapêutico e algo que ele consiga ter uma vida saudável diante da própria percepção e emancipação de uma vida.
Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre a minha abordagem, que é a psicanálise, né? A psicanálise, ela é considerada a mais antiga das abordagens da psicologia. Ela foi criada por Sigmund Freud, que eu tenho certeza que em algum momento da vida de vocês, vocês já devem ter escutado o nome Freud, né? A psicanálise, ela tem como foco resgatar e reintegrar conteúdos do inconsciente. Então, o objetivo é tornar esses conteúdos conscientes. Então, que o paciente passe a ter consciência de padrões de pensamentos e comportamentos que anteriormente estavam lá escondidinhos no inconsciente. O objetivo da teoria é que a pessoa tenha consciência desses pensamentos, libere as emoções reprimidas e que, de alguma maneira, esses problemas eles estão enraizados na mente e que, falando sobre eles, o paciente possa compreender e ir se desvencilhando, né, desses traumas, dessas situações. Então, com o conceito de inconsciente, Freud julga que esses pensamentos que estão na nossa cabeça, eles podem ter sido formados na infância ou algum trauma que a gente, ao longo da nossa vida, tenha experienciado. Pode ser algo negativo, e por ser negativo, a nossa mente ela tem esse movimento de recalque, né? Ela guarda lá no inconsciente para que a gente não tenha acesso a esse tipo de informação e não fique sofrendo, né? Então é quase como se ele escondesse para a gente não olhar aquele motivo do nosso sofrimento, que é o que a gente chama de conteúdo recalcado. Então fica no inconsciente, a gente não tem acesso. E muitas vezes, durante esse processo de psicoterapia, a gente passa a acessar algumas informações que até então a gente nem sabia que existiam, né? Então, o pensamento, ele, mesmo lá no inconsciente, ele acaba influenciando as nossas atitudes e leva alguma coisa negativa aí. Para Freud, nada acontece por acaso. Então, há uma causa para cada pensamento, para cada memória revivida, sentimento. E esses eventos mentais, eles são influenciados aqui no consciente pelo inconsciente. Então, de acordo com Freud, o ser humano funciona por meio de duas pulsões inatas, né? Que são coisas que vêm aí de maneira natural para a gente, que é a pulsão sexual e a pulsão de morte. Dentro da abordagem psicanalítica, a gente precisa estimular que o paciente ele tenha insights. Então, através da associação livre, que é a fala, né? A cura através da fala, onde o paciente vai falar sem ter um roteiro pronto, né? Então, a gente vai, sem muito direcionamento, o paciente vai direcionando a sessão. E aí, dentro disso, ele vai ter insights, né? Que são aqueles momentos em que você, nossa, é isso. São coisas que você mesmo vai perceber. Então, você vai compreender algo que está acontecendo com você e as vias que você pode usar para modificar e sair desse problema. A ideia dentro da teoria psicanalítica é que o próprio paciente, ele passe a ter autonomia para cuidar. Então, ele vai ter contato com objetos de sofrimento e, diante disso, ele vai tomar as próprias ações. Então, é como se ele direcionasse o seu próprio tratamento. Por isso, a ideia de que a psicanálise é feita de um tratamento que é muito longo, né? Porque esses processos, eles podem demorar muito tempo para virem à tona. Claro que abordagens psicanalíticas contemporâneas, né, elas acabam, de alguma maneira, mantendo a base da psicanálise, que é essa, né, de associação livre, mas ao mesmo tempo a gente também começa a inserir algumas abordagens mais breves. Então, é normal que o terapeuta, o psicólogo, ele passe a dar alguns direcionamentos. Claro, que mantendo aí um lugar de não direcionamento da sessão, né? E essa é a ideia central da psicanálise, que o paciente ele mesmo traga esses conteúdos do inconsciente. Então, é muito natural que, diante de uma sessão, o paciente comece a recordar algumas coisas, né? Então, esse é um dos processos da psicanálise. Uma outra questão é, dentro da teoria psicanalítica, a gente defende, né, que Freud trouxe aí que a mente ela é composta por três instâncias, que é o id, o ego e o superego, que em algum momento da vida você já deve ter ouvido falar. E que a gente também pode usar aí uma representação bem, bem popular, que é aquela ideia da pessoa com um anjinho e o diabinho de cada lado, né? Então, o id, ele seria o diabinho, né? Que ele é responsável pelos desejos inconscientes e desejos mais primitivos. Então, ele não tem muito filtro, né? E aí, o ego é a parte que lida com essas exigências aqui na realidade. E ele tenta nos forçar a, de alguma maneira, satisfazer as nossas necessidades, mas de uma maneira que seja socialmente aceitável. E o superego, que é o responsável pelos nossos valores e regras morais. E algumas vezes ele pode entrar em conflito, sim, com o ego, porque ele é como se fosse um doutrinador. Ele vai ali trazendo responsabilidade a algumas ações que o id traz. Então, isso é a base. É uma das bases da psicanálise, né? Que é a questão do inconsciente, o consciente, o id, ego e o superego. Outros temas que também fazem parte, né, da teoria psicanalítica são os estágios psicossexuais, que eu não vou me aprofundar, mas que são fase oral, fase anal, né, e algumas outras. E a questão da interpretação dos sonhos, né? Então, Freud, ele fala muito da cura através da catarse, né, que é a cura por meio da fala, ou seja, é o ato de colocar sentimentos e pensamentos para fora, trazendo assim a melhora de sintomas que são internos, né, que estão no inconsciente. Bom, e vou trazer para vocês aqui as duas modalidades de psicoterapia que nós temos, a presencial e a online. Na psicoterapia presencial, o paciente ele se desloca até o consultório do psicólogo, ele tem um horário aí combinado e as sessões normalmente variam entre 30 minutos, 50 até 60 minutos. Então, o ambiente do consultório ele varia, né? Não existe aí um padrão de consultórios, mas normalmente eles funcionam assim como consultórios médicos. Aí sempre tem aquela dúvida: será que tem divã? Eu vou ter que ficar deitado, vou ter que ficar sentado? Bom, existem alguns psicoterapeutas que utilizam o divã, mas normalmente, na maior parte das clínicas, vocês vão se encontrar aí em poltronas, frente a frente com o terapeuta. E no caso de existir o divã, você também pode optar se você quer ou não utilizar. Tudo vai do gosto do paciente, de como ele se sente, buscando aí uma melhor maneira do paciente se sentir confortável. E uma outra questão é, quando o atendimento de psicoterapia para crianças Normalmente as salas elas são um pouco mais adaptadas, então elas costumam ter jogos, elas têm um espaço maior, então fica um ambiente um pouco mais lúdico. Mas em teoria é isso, o atendimento presencial ele acontece dentro do consultório do médico. Existe também a possibilidade, em alguns casos, de atendimentos de psicoterapia na modalidade domiciliar. Essa modalidade ela não é tão comum, mas ela se aplica, por exemplo, para alguém que teve alguma questão de mobilidade, que não pode ir até o consultório, e aí nesse caso o psicólogo ele se desloca até a casa da pessoa, dentro, claro, né? Ela vai precisar ter todo um ambiente para isso, né? Não é em qualquer lugar. E aí o psicoterapeuta ele vai fazer o atendimento no domicílio da pessoa, mas isso são poucos casos, e depois da modalidade online isso ficou ainda mais difícil de acontecer. Bom, então vamos falar um pouquinho do que é a terapia na modalidade online, né? Qualquer pessoa, existe algum tipo de normativa para o atendimento online? Sim, né? A prestação de serviços psicológicos utilizando as tecnologias de informação, elas são chamadas de atendimento psicológico online e elas são regulamentadas por duas resoluções do CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia. Então, a resolução 011/2018 e a resolução 004/2020. Nessa primeira resolução de 2018, existia aí previa-se, né, que algumas modalidades poderiam ser ofertadas desde que com um tempo específico e aí com algumas restrições, né? Então, casos psicológicos muito graves não poderiam ser atendidos. Tivemos, né, em 2020 algumas alterações, porque por conta da pandemia tudo foi intensificado, a maior parte dos profissionais passaram a atender nessa modalidade. Então, não existe uma restrição de formato, por exemplo, pode ser feito por videochamada, por ligação ou alguma plataforma específica. E também não há regras sobre os assuntos tratados, duração da consulta, preço, né? Isso tudo vem do profissional. Claro que o profissional ele atende a algumas características, algumas pontuações do Conselho de Psicologia, né? Então, usando aí o atendimento online, geralmente a gente utiliza plataformas como WhatsApp, Skype, Google Meet, Zoom. Isso vai muito da forma que o paciente, o profissional verificam aí o que é melhor para eles. Todas essas plataformas, elas são seguras, porque a gente fala muito de tecnologia da informação, né? Então, tudo que é falado, vocês podem ver que quando vocês utilizam o WhatsApp, existe uma coisa ali que essas mensagens são criptografadas, e isso diz sobre a segurança daquela plataforma. Então, todas essas plataformas, elas são seguras. Mas, pensando aí na questão do atendimento online, algumas coisas são primordiais. Por exemplo, né, a gente sabe que quando estamos na nossa casa, e acredito que dentro desse ambiente, nessa vivência da pandemia, a gente passou a se adaptar a muitas coisas, a gente sabe que coisas acontecem. Um exemplo é barulhos, né? A gente sabe que para uma terapia boa não pode ter barulho direto, mas às vezes acontece de ter barulho na rua, ter barulho num, se você mora num prédio, no prédio. Então, coisas acontecem que nós fomos nos adaptando nesse período de pandemia. Mas a ideia é que a modalidade online ela seja feita dentro de um ambiente que seja propício para isso. A pessoa ela pode fazer o atendimento online dentro da casa dela. Pode, desde que ela tenha um ambiente que vá ser livre de interrupções, que ela não tenha muitos problemas. Uma das dúvidas que as pessoas têm é: será que eu vou conseguir me adaptar a essa modalidade online? E uma coisa eu digo, né? Tudo vai depender de um contexto, né? O quanto você está aberto para isso. Porque sim, acontece, né? Não é fácil a gente pensar em telas, mas a gente viu que é tudo muito adaptável. Então eu sugiro que deem possibilidades para o atendimento online. Vocês vão perceber que é diferente do que a gente muitas vezes constrói, né? Então, se você tem um ambiente que vai te comportar, você vai conseguir fazer essa terapia com privacidade, livre de interrupções, né? Talvez seja uma boa possibilidade para você tentar, né? Então, ainda estamos no meio de uma pandemia, por mais que a maioria das pessoas já tenha se vacinado, a gente ainda está no meio do furacão. Então, talvez pensar nisso, né? E não vale a pena você adiar o cuidado com a sua saúde mental, porque você não quer nem arriscar. Você pode tentar, e se por um acaso você perceber que para você não existe uma adaptação nesse processo, você tentar mais para frente presencial sem problema nenhum. Alguns profissionais já retornaram aos atendimentos presenciais, então o que importa é que você não deixe de se cuidar. Mas é importante você também entender que, né, existem algumas regras, você pode consultar se o profissional que você quer ser atendido, ele está cadastrado, ele está habilitado para isso. É só você entrar no site do CFP, consultar ou o número de CRP do psicólogo ou o nome dele e vai dizer se ele está ou não habilitado para esse atendimento online. CFP, né, o Conselho de Psicologia, ele teve que se adaptar a algumas coisas porque foi uma demanda muito grande de inscrições que aconteceram do ano passado para cá. Então, tiveram várias adaptações, mas os profissionais eles precisam estar inscritos nessa plataforma específica para atendimentos online. Não necessariamente precisa, você precisa ser atendido por uma plataforma específica. É, então, tem profissionais que preferem cadastros em sites próprios e o atendimento ocorre por lá, por essas plataformas, como também essas plataformas de comunicação que a gente utiliza no dia a dia, como eu citei. Então, a modalidade online, ela é muito similar ao atendimento presencial. A única diferença é que a gente se encontra através das telas. Bom, e como indicação para esse episódio, eu trouxe alguns filmes, séries e alguns livros introdutórios e um livro específico para adentrar no mundo da psicanálise. Como indicação de filmes, eu trouxe Bicho de Sete Cabeças, que é um livro que todo estudante de psicologia, logo nos primeiros semestres, já se depara com ele. É Nise, O Coração da Loucura, e a série Sessão de Terapia. É. Como livros, eu trouxe aí Introdução à Psicologia, Psicologias, uma introdução ao estudo da psicologia também, que são livros ali introdutórios à temática, assim como o livro da psicologia, que é um de capa vermelha, né? Vai estar na descrição do episódio, todos eles com nome completo e os autores. E um livro que fala de psicologia, né? Que é uma forma introdutória aos conceitos da psicologia, né? Falando aí da psicanálise também, que é o livro Só Freud Explica, que é do Joel Levy. E todos os dados dos livros, né, onde vocês encontram, vai estar aqui na descrição do episódio.
E como indicação desse episódio, além dos diversos vídeos que o YouTube oferece gratuitamente sobre o que é a TCC, a sua eficácia, existe também o livro Os Primeiros Passos para o Sucesso, Terapia Cognitivo-Comportamental para Leigos, da editora Alta Books, do Renan Branch e do Robbie Wilson. De forma muito pedagógica e clara, eles vão detalhar essa abordagem. Então, vocês podem achar em livrarias e também sites específicos de livros. Bom, para finalizar, além de tudo que a Gabi e eu falamos sobre as abordagens, as diferenças entre psicólogo e psiquiatra, o que é terapia online, o que é terapia presencial, quero dar esse último recado para vocês, que não existe terapia e não existe abordagem ruim ou boa, certa ou errada. Existe uma forma que o terapeuta se identifica e olha para aquele paciente. Então é como se fosse um óculos onde eu visto e enxergo claramente um plano de tratamento e uma intervenção para o meu paciente. Então é muito importante que a prioridade seja o processo de psicoterapia, seja o cuidado com a sua saúde mental, que ela seja prioridade na sua vida. Então, é muito importante dizer isso para que não tenha rivalidades, né? Eu e Gabi, por exemplo, somos de abordagens diferentes e estamos aqui fazendo um trabalho tão maravilhoso e tão especial para vocês. Então, não existe rivalidade. Existem formas diferentes de olhar para o paciente. O objetivo central é que ele tenha mais saúde mental e uma vida saudável. É isso, pessoal. Muito obrigado. Para vocês que estão sempre nos prestigiando, sempre consumindo o nosso podcast. E espero vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.
E para fechar esse episódio, né, como o Ariel disse, a gente pensou nesse tema para a gente desmistificar algumas coisas que existem em torno da psicologia, da psiquiatria, e como também falamos no episódio passado sobre autoestima, sobre autocuidado, quando a gente pensa nessa busca pelo autoconhecimento, a gente precisa se olhar, né? E muitas vezes esse olhar para si, ele não consegue vir sozinho. A gente não pode simplesmente parar e olhar para os nossos problemas, e às vezes não é o suficiente. E aí, às vezes, a gente precisa da ajuda de um profissional. Então, pensando nisso, né, nós optamos por falar sobre as nossas abordagens. A gente vai, em outro momento, falar sobre outras abordagens, mas com pessoas, né? A gente vai chamar pessoas para falarem sobre, porque é isso, a gente precisa entender que a gente não tem conhecimento sobre tudo, a gente tem aí um conhecimento maior sobre as nossas próprias abordagens, e a gente precisa que outras pessoas falem sobre as delas para fazer sentido e a gente não falar nenhuma besteira. Então, em outro momento, quem sabe aí na segunda temporada a gente não traga pessoas para falar sobre outras abordagens, né? Também é importante a gente desmistificar essa guerrinha que parece que tem, psicanálise contra TCC. Isso não existe, gente. No fim, o objetivo é um só. Se vocês perceberem as falas, né, o objetivo ele é muito similar. É o cuidado. Cuidado com esse paciente que tá aí. E acontece muitas vezes de alguém se identificar mais com determinada abordagem, outro se identificar mais com outra, isso não é um problema. É uma coisa muito específica e uma coisa muito pessoal do paciente, né? Assim como também da escolha do profissional e tantas outras coisas. Então, para finalizar, eu quero deixar aí uma frase que não é de Freud, é uma frase de Jung, né? Que eu particularmente acho que define muito sobre o papel da psicologia e como nós devemos nos olhar, né? Então, para fechar essa frase, quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E é com essa frase que eu me despeço. Muito obrigado por vocês terem nos acompanhado até aqui e até a próxima semana. Lembrando que estamos no Instagram, eu com @psicologa_Gabriele e o Ariel no @ArielPC. E o podcast vai ser disponibilizado através das plataformas toda sexta-feira até o meio-dia.